No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ele foi, nem olhou pra trás, nem sentiu. Foi, nem ligou pros pais, nem mentiu. Só foi, se jogou pro centro da cidade. Só com a roupa do corpo, corpo cheio de vontade de matar. Aquilo que o matava por dentro, senti que ainda vive por um momento. Pai de alguém, filho de alguém, não é filho do prefeito, então não é.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. A ação de Projota. Nós começamos mais uma edição do nosso programa.
A polícia quer te pegar, sorte, ele conhece bem o lugar. O tempo passa e ele passa a se desesperar, a esperar a hora de poder cheirar. E foi pra rua procurar o que não tinha achado por aqui.
Hoje vamos falar sobre a Cracolândia, um espaço onde dependentes químicos se reúnem para consumir crack, no centro da cidade de São Paulo. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. E boa tarde aos nossos convidados.
Esse assunto mereceu manchetes dos jornais no ano passado, quando a prefeitura teve uma intervenção na Cracolândia e, afinal, criou várias Cracolândias, né, além de não resolver o problema. E continua lá esse problema, que é essa mazela social. Sempre as autoridades insistem em tratar a Cracolândia como um problema de polícia, era um problema social.
É, nem sempre, o Haddad tentou tratar de outra maneira, né? Ele foi incompreendido ou propositalmente incompreendido, a imprensa caiu em cima dele, meteu o pau. Eu vi matérias 15 dias depois de que o projeto começou, dizendo assim: morador da Cracolândia já voltou a fumar crack depois do projeto. Claro, se fosse fácil se livrar do crack ou da cocaína, jornalista se livrava, empresário, advogado, policial inclusive. Se droga fosse coisa fácil de se livrar, não seria o cara que está na Cracolândia completamente ferrado que ia conseguir se livrar mais rápido que os outros. Então, os jornais foram de uma crueldade, de uma falta de empatia e de uma falta de sensibilidade por conta de querer derrubar um projeto, que eles meteram a boca antes que o projeto desse certo. E assim, esqueceram-se que são pessoas que estão ali, né? Não é um objeto, não é uma eleição, não é um anúncio de publicidade de um jornal. São seres humanos que são vítimas da nossa sociedade, vítimas do nosso descaso, porque quando a sociedade vai mal, é nossa culpa, não é só do governo. A culpa da nossa sociedade mal é nossa culpa também. Vítimas do preconceito, vítimas de todo tipo de abuso, abandonados à própria sorte, e aí os jornais fizeram tudo isso. Quer dizer, um projeto que poderia ter dado muito certo, acabou virando,
aliás, um
aquela demonstração
que,
horrorosa de descaso
que foi
na outra
identificado
gestão.
Aqui pelo observatório.
As pessoas vieram aqui, conversaram. A ideia me parecia boa, porque pelo menos era a primeira ideia que levava em consideração o ser humano que está ali sofrendo. Porque não é só a segurança, não sou eu que estou passando ali, que ai, é perigoso para mim. Mas é perigoso para aquela pessoa que está morando ali. Porque ela apanha da polícia, ela pode ser uma mulher que está ali, pode ser violentada, maltratada o tempo todo,
ninguém tem
visibilidade. Na sociedade, são seres invisíveis, mas são seres humanos, são brasileiros com os mesmos direitos que todos nós temos.
E é outro assunto que é uma polêmica na sociedade. Eles têm direito de comprar o espaço público, né? Que é de todos.
Exatamente.
Muito bem, vamos à opinião dos nossos dois convidados, que o tema é polêmico. A Eliane Toscano, que é conhecida carinhosamente mãe da Cracolândia, ela desenvolve um projeto muito interessante. Ela atua como contadora de histórias para os usuários. Boa tarde, Eliane. Seja bem-vindo ao Observatório.
Oi, Joel, boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon. E ganhei esse nome carinhosamente e espontaneamente dos conviventes. E eu chamo todos como conviventes porque a gente acaba convivendo ali a mesma situação e dividindo ali o mesmo espaço, como você falou, que é um espaço público de direito de todos.
É verdade. Eliane, esclarecendo aos ouvintes que a Eliane já foi identificada pelas redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. Nós fizemos uma matéria com ela. Inclusive, ela foi uma das mulheres indicadas, né, no mês das mulheres, por realizar um projeto importante na Cracolândia, e ela recebeu várias indicações e a gente desenvolveu o perfil dela nas nossas redes sociais. Se você quer conhecer um pouco mais da Eliane depois dessa entrevista, é só no www.observatório.org.br. www.observatorio.org.br. Muito bem. Elaine, nosso outro colega aqui, convidado do programa de hoje, que já não vem há algum tempo, é o Cristiano Ávila Noronha, que é advogado, presidente do BICICRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e secretário executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Ô, Cristiano, que prazer revê-lo.
Prazer é todo meu, Joel, Ana, Elaine, ouvintes. De fato, a questão das drogas é uma questão polêmica, controversa, não só no Brasil, no mundo todo. Aliás, no mundo todo as políticas de drogas estão se transformando, né, estão se flexibilizando no sentido de reconhecer que o uso de substâncias psicoativas que alteram a consciência ordinária é uma constante antropológica, sempre existiu, sempre irá existir, e que o que inseriu o componente da violência nessa relação foi a opção pela guerra às drogas, que tem pouco mais de 100 anos, né? Mas se a gente analisar antes disso, a relação dos seres humanos com substâncias psicoativas sempre foi pacífica. Além disso, uma das críticas que se faz ao uso do termo cracolândia, inclusive o Carl Hart, que é um neurocientista, professor da Columbia University e que esteve no Brasil aqui, que é um estudioso do fenômeno das drogas, ele diz que associar um determinado território ao consumo de uma determinada
estigmatizar
droga,
e criar um preconceito, né?
E mais do que isso, é colocar uma cortina de fumaça sobre uma questão de extrema complexidade, né? Porque na Cracolândia, que é para quem não conhece, quem não é de São Paulo, enfim, quem está em Marte nos últimos tempos, não ouviu falar,
ou nos 173 países que acompanham o Observatório do Terceiro Setor.
Exatamente.
Um deles.
A Cracolândia é um território que se situa na região da Luz e que é frequentado por pessoas, né? Por pessoas que fazem uso de substâncias. Agora, querer reduzir essas pessoas à substância que elas usam é também uma forma de invisibilizá-las, né? Quer dizer, essas pessoas, mais das vezes, já estão em situação de extrema exclusão, né? Inclusive, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas fez uma pesquisa preliminar sobre o programa de braços abertos, identificou que as pessoas inscritas no programa, a grande maioria delas já tinha passado pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, né? Então, pessoas que já vinham de uma experiência prisional, pessoas que tinham uma situação de extrema exclusão, então pessoas que já haviam rompido vínculos com família, trabalho, sociedade, etc., e que estavam nessa condição, mais das vezes também vivendo na rua. Então, o que nós temos é uma situação de exclusão que precisa ser tratada com políticas de inclusão. Por isso que o programa de braços abertos da prefeitura liderada pelo Haddad era um programa tão inovador, porque ele se baseava na estratégia de redução de danos. A estratégia de redução de danos é uma estratégia pragmática que reconhece que há pessoas que usam drogas e que não querem ou não conseguem parar de usar, e que mesmo em relação a essas pessoas é possível incrementar a qualidade de vida. Então, quando o jornal dizia que a pessoa voltou a usar crack, na verdade, o programa não exigia abstinência, né? Mas, de acordo com a pesquisa que a plataforma fez e que está no nosso site disponível, a maioria das pessoas envolvidas no programa conseguiu reduzir o consumo, e com essa redução do consumo conseguiu reorganizar a sua vida, até para eventualmente no futuro dar um passo mais ousado no sentido da abstinência.
E provavelmente porque esses resultados foram alcançados, porque esse projeto começou com o reconhecimento do direito da pessoa a utilizar a droga. A grande sacada deles era que tomar consciência de que a utilização dessa droga pode prejudicar a sua saúde, e você decide o que você quer fazer com a sua vida. Esse é um projeto que começou a dar certo. Olha que interessante, quase 2.000 pessoas circulam por dia no local, na Cracolândia, e essa quantidade de pessoas cresceu 160% desde 2017 para cá. É um número expressivo, Eliane.
Muito, muito. O que assusta hoje dentro do cenário da Cracolândia são crianças. Crianças que são os próprios filhos da Cracolândia. Ali as mulheres engravidam, têm seus filhos, eles crescem dentro daquele quadrilátero sem nenhuma perspectiva de nada, de oportunidade, de exclusão total. Hoje o que me assusta muito é ver criança com cachimbo. E eu uso muito a parte humana. Eu gosto de abraçar, de beijar, de tocar, conversar, ouvir. E quando eu chego perto de uma criança eu não sinto nada, é como se fosse um saco vazio.
Existe algum, no momento, existe algum projeto da prefeitura que, em substituição ou para tentar resolver essas questões todas, já que o projeto para Sabetes continua, mas com outro formato? Em que pé está isso?
Sim, hoje dentro ali do quadrilátero da Cracolândia existem as três tendas, que são os atendes, cada um administrado por uma organização social diferente. Tem o Atende 1, que fica em frente da Pinacoteca, o Atende 2, que é dentro da Cracolândia, e o Atende 3, que fica ao lado da Praça Princesa Isabel. Só que, ao invés de ser um sistema protetivo, eles acabam sendo um sistema punitivo. Você pode utilizar o espaço desde que você respeite todas essas regras que eu preciso. Como se fosse uma dominação, como se fosse uma...
Submissão,
quando a gente quer dominar o cachorro.
Que é mais ou menos...
Adestramento, obrigada, é isso mesmo.
Que é mais ou menos como aconteceu nos albergues também, né?
Isso,
não pode
também.
Levar cachorro,
CTA,
não pode fazer
também.
Isso.
Nossa,
fazer
é outra briga que a gente tem feia.
Quem vai
CTA?
Abandonar o próprio cachorro na CTA. Rua se é um companheiro de vida, né?
Então, eu sou contra o punitismo, eu sou a favor de ser mais protetivo. Então, o que acontece dentro dos atendes hoje? Você tem horário para entrar, você tem horário para sair, ou de repente o cara... Vou fazer bem na linguagem do pessoal da Cracolândia. Você tem um corre para fazer, você quer arrumar um emprego, você quer fazer um curso, mas, olha, você só pode sair de manhã às 8 e voltar às 9. Como é que o cara vai buscar seu documento lá no Poupa Tempo da Sé?
Um aspecto importante do teu trabalho é que você contornou todas essas exigências e desenvolveu o teu trabalho...
Eu fui pra rua.
No contato com os usuários.
Sim, eu tenho que me adaptar a eles, não ao contrário.
E lá, o que você identificou? Você já falou que existiam crianças, tem mais mulheres do que homens,
não, a população... Jovens. Se eu for fazer de cabeça índices, falar em números, 98% são homens. 98% homens, uns 1,5% mulheres e 0,5% restante trans. E está aumentando muito a população trans.
Cristiano, como é que nós resolvemos esse aspecto do ponto de vista legal? Porque ninguém, não existe nenhuma organização de direitos humanos que luta pelos direitos dessas pessoas.
Na verdade, existem. Nós temos a Craco Resiste, que é um coletivo de pessoas comprometidas com a defesa dos direitos dessas pessoas que vivem nessa região. A gente tem o Edley, que é uma outra ONG muito importante, que faz um trabalho na rua com essas pessoas, fornecendo insumos para redução de danos, então biqueiras de silicone para que as pessoas não queimem a boca quando fumam crack, manteiga de cacau, enfim. Eu queria só pegar um gancho, Joel, e aproveitar a pergunta anterior para dizer o seguinte: uma das coisas que mais me indignou foi perceber que logo que o João Dória, que já não é mais o nosso prefeito, né, Alvíceras.
Sua passagem relâmpago,
pois,
né, pela prefeitura.
E tomara que ele fique longe de cargos públicos por um bom tempo, né, uma quarentena forçada pelo voto popular. Logo que o João Dória assumiu a prefeitura, um dos primeiros atos que ele praticou foi derrubar a placa que identificava o programa de braços abertos ali na região. E foi um ato muito simbólico, porque marcou de fato o encerramento de um programa que tinha por diretriz tratar pessoas com decência, né? Reconhecer que pessoas são sujeitos de direito, não são coisas, não são zumbis, não são objetos. E, no entanto, ele não colocou nada no lugar. Ele derrubou a placa e ficou fazendo reunião para montar um novo programa que até hoje não está completamente finalizado, né? E o que é pior, esse novo programa que ele ainda não colocou no lugar, já tendo saído da prefeitura, mudou radicalmente o paradigma. Enquanto o paradigma anterior era da redução de danos, que, portanto, reconhecia que havia pessoas que usavam drogas, que não conseguiam parar de usar, e que mesmo em relação a essas pessoas era possível melhorar a qualidade de vida delas, entrou no lugar o paradigma da abstinência, ou seja, as pessoas devem obrigatoriamente parar de usar drogas, que é o paradigma da proibição que vigora no mundo há mais de 100 anos e que só tem gerado prejuízo, porque as drogas ilegais circulam com absoluta liberdade, mas algumas populações são o alvo de uma perseguição mais específica. E agora, no governo desinterino, né, depois do impeachment, nós tivemos aí a ascensão ao poder do então vice-presidente, e se tornou ministro um deputado federal chamado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que é o grande líder da proibição no Brasil hoje. E o deputado Osmar Terra, que hoje é ministro, decidiu mudar a política de drogas brasileira, que já não era grande coisa, para radicalizar o proibicionismo, para radicalizar a opção pela abstinência, a ponto de ter aprovado uma resolução do CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, dizendo que a população brasileira é contrária à legalização das drogas, não é? O que é verdade, mas pode mudar daqui a algum tempo, então nenhuma política pública pode se basear na opinião da opinião pública momentânea, e abrindo espaço para que comunidades terapêuticas e religiosas, que são organizações que não pertencem ao sistema público de saúde, recebam dinheiro público sem licitação para promover na prática um proselitismo religioso que tem baixíssima eficácia no que diz respeito ao tratamento para pessoas que fazem uso problemático de drogas.
Principalmente porque não reconhece por que a pessoa está usando drogas, quem são as pessoas, qual é o motivo que levou elas às drogas.
E ou seja, né, traduzindo para o nosso ouvinte, né, quer dizer, é empurrar a religião nas pessoas, fazer com que as igrejas façam dinheiro em cima disso, mas não necessariamente resolver o problema dessas pessoas.
Ou seja, aproveitando também a fragilidade, né, psicológica daquelas pessoas usuárias de drogas. Agora nós vamos interromper a nossa entrevista por um pequeno tempo para ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Indígenas do Brasil pedem mais responsabilidade e diálogo em prol do acesso à terra. Eleutério Guevani, de Nova York, traz as informações.
Representantes brasileiros no Fórum Permanente dos Assuntos Indígenas expressaram suas expectativas sobre temas como terra e seus direitos, que dominam a reunião este ano. De acordo com as Nações Unidas, os povos indígenas totalizam 5% da população mundial, mas representam 15% dos mais pobres do mundo. A brasileira Thalita Arena falou da relação dos jovens de sua comunidade com a terra e seus recursos e como essa ligação pode ter impacto maior em futuras gerações.
Eu gosto muito de falar que a gente é o futuro, né? Mas a gente é muito presente, na verdade. Então, em ser indígena, não importa qual idade você tenha, se você é criança, adulto, jovem, ancião, você tem uma relação espiritual com a terra. O trabalho no Brasil, os jovens se relacionarem mais com a terra, né? Porque hoje em dia a gente busca ganhar outros espaços, mas sem perder a nossa identidade, a nossa relação com o nosso território e não perder essa luta, né? Porque, querendo ou não, ser indígena é também ser parte dessa terra.
Os temas em destaque no 17º Fórum Permanente de Assuntos Indígenas incluem terras, territórios e recursos desses povos em várias partes do mundo. É Parini Chavante, é do Estado brasileiro do Mato Grosso. Ele afirmou que o diálogo deve marcar a relação entre instituições do mundo, do seu país e ao nível local.
A nossa esperança é que esse evento divulgue a situação que o povo enfrenta e que a ONU consiga dialogar com o governo brasileiro, que está no momento atual complicado, que pare a entrada do empreendimento em nossos territórios e que para destruir o nosso entorno, nossos territórios. Para cada um de nós no Brasil, esperamos que o governo brasileiro atenda às nossas demandas, nossas vontades. Queremos que o governo tenha um diálogo com a gente.
Na abertura do evento, na segunda-feira, o presidente da Assembleia Geral mencionou que os direitos humanos dos indígenas são violados e esses povos excluídos e marginalizados enfrentam violência por afirmarem seus direitos básicos. Miroslav Lajkak destacou haver aparentemente sinais positivos com a criação de parcerias mais fortes e determinadas a reforçar essas comunidades. O Fórum Permanente dos Assuntos Indígenas termina a 27 de abril. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Muito bem, está aí. Hoje, dia 19 de abril de 2018, é o Dia do Índio. De acordo com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, a população indígena é de 818 mil indígenas, o que representa mais ou menos 0,4% da população brasileira. Desses 818 mil, 315 mil vivem fora de terras indígenas. 60% dos índios vivem em região conhecida como a Amazônia Legal. Bom, é outro descaso, né, do governo.
É, os primeiros brasileiros, os verdadeiros donos desse território, são tratados que nem lixo, que, como se não fossem seres humanos. Os próprios brasileiros desconhecem as tradições e a cultura indígena, desprezam, mas ficam adorando os símbolos dos outros países, os americanos, fast food, e achando que tudo de fora é chique, e esquecem que a gente tem uma cultura riquíssima, uma sabedoria imensa do povo brasileiro, né, dos índios.
E só para lembrar, o atual governo desinterino também teve diversas iniciativas para reduzir, inclusive suprimir reservas indígenas, né, no sentido de favorecer o interesse de grileiros e grandes produtores de terra.
Tentou no norte e não conseguiu, teve que recuar, né?
É, mas
com pressão ainda, internacional.
Ainda há esse perigo, porque essa pressão é permanente.
Aqui um recado para os nossos ouvintes. Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, São Paulo 93,7 FM e Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Falta de carinho, falta de atenção, falta de atitude, falta de coragem de alguns. As nossas crianças estão se perdendo e ninguém tá vendo. É tanto descaso. Ao invés de ser craque na bola, ser craque na escola, ser craque na vida.
Ao som de Carlos Caetano, Escravos do Crack, o sambista Carlos Caetano denuncia o perigo do crack e o sofrimento da mãe de um dos usuários de droga. Ao invés de ser craque na bola, ser craque na escola, ser craque na vida, estão virando escravos.
Quem sofre é aquela que só deu amor. Quem sofre é aquela que sempre cuidou.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, nesse bloco, falando sobre a Cracolândia, com Eliana Toscano. Agora acertei, Eliana?
Agora ficou bonito, Eliana Toscano.
E o presidente do Vicecrim, Cristiano Ávila Noronha.
Marona?
Marona? Outra, tá errado aqui, essa produção me derrubou. Viu? Muito bem, Marona. Bom, depois de errar o nome dos nossos dois convidados, a gente zera o nome e começa esse segundo bloco falando o nominho certo. E eu queria explorar algo que a Ana disse no primeiro bloco a respeito da abordagem preconceituosa dos veículos de comunicação. E é um preconceito que eu queria saber de vocês. Está na sociedade ou é comandado pelos veículos de comunicação que influenciam e polarizam mais esse problema? Quem começa?
Pô, isso daí a gente faz pensar, né? Nós somos hipócritas demais, ainda mais com nossos irmãos ali. Qual é a diferença entre eu e ele, a formação acadêmica? E não, ele sente o mesmo que eu sinto, que você sente, Ana, também. Quando eu entro dentro da Cracolândia, eu enxergo todos seres humanos que estão num período ali de fragilidade. A grande maioria é emocional, falta de estrutura familiar totalmente. E uma característica dos homens é não saber lidar com a própria frustração, ainda mais amorosa. Tem desilusão amorosa, acabou o casamento, se afunda em droga e bebida. Então, o problema da nossa sociedade é a hipocrisia. A gente tem uma troca de hipocrisia um com o outro e, infelizmente, os meios de comunicação acabam reforçando isso daí também. Esse mito de Cracolândia que é violenta, que ninguém passa lá, que bate, que rouba, é mentira.
Mentira, mentira.
Pura mentira.
E eu queria aproveitar para acrescentar o seguinte, o papel da imprensa em relação à cobertura policial, digamos assim, tem sido muito ruim, né? Quer dizer, a imprensa, no mais das vezes, funciona como uma espécie de assessoria de imprensa da polícia, né? Então, isso, por exemplo, na Lava Jato está muito claro, né? Quer dizer, falta senso crítico, falta questionamento, falta o papel que se espera que a imprensa exerça.
Na própria ocupação do Exército no Rio de Janeiro.
Exato. Então, o que acontece na Cracolândia é um pouco o efeito dessa falta de senso crítico da imprensa a respeito da realidade em geral e dos programas públicos, das políticas públicas em geral. Então é muito mais fácil reproduzir esse discurso do senso comum, de que aquelas pessoas são zumbis, são personificação do mal e etc., do que compreender que ali existem seres humanos e que o uso de drogas está inserido num contexto muito mais amplo de exclusão. Se a gente for discutir exclusão, essa é uma discussão muito mais difícil de ser feita do que simplesmente dizer, não, o problema é a droga, né? Quando você fala que o problema é a droga, você diz, não, a culpa é da pessoa que não consegue largar a droga, né? Então, eu acho que falta para nós, e isso é um reflexo que a gente vê na imprensa também, uma maior educação para compreender adequadamente esses fenômenos.
Muito bem, agora nós vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Mortalidade infantil entre indígenas cresce mais de 20% em apenas um ano. O relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil constatou que 735 crianças indígenas menores de 5 anos vieram a óbito em 2016. Em comparação com o ano de 2015, em que o índice foi de 599 mortes, houve um crescimento de 22,7%. O estudo ainda revela que, apesar da falta de informações sobre as mortes dessas crianças, o próprio órgão oficial reconhece mortes por falta de assistência e desnutrição grave. Entre as áreas de abrangência, o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, referente às tribos Yanomamis da Amazônia e de Roraima, foi a área com maior índice de mortes de crianças, contabilizando 103 mortes. A nova fase da campanha #2018, com todos os direitos, foca no fortalecimento dos povos indígenas, na luta pelos seus direitos. De acordo com o relatório, um indígena foi assassinado a cada 3 dias em 2016. A campanha chama atenção para o avanço no governo federal e no Congresso Nacional de processos que derrubam ou ameaçam os direitos dos povos indígenas, como a paralisação das demarcações de terras indígenas e projetos que propõem a criminalização de lideranças e organizações indígenas. Para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, está aí. Há uma cultura antidemocrática no país que extrapola não só em relação à população de baixa renda, aos usuários de droga, mas também à população indígena.
Sem dúvida. E não só, né? Os jornais mostrando que em Portugal os brasileiros endinheirados são considerados mal educados, né? Pessoas que, apesar de ter muito dinheiro, não têm um mínimo de sociabilidade.
Bom, então, já eram aqui, né? A gente só fez exportá-los agora.
Interessante. Essas são as pessoas que falavam mal do nosso país, né? Lá fora. Eliana, quanto tempo você faz esse trabalho?
A gente começou com o namoro, eu e a Cracolândia, agora a gente já está casando. Então, em junho faz um ano, mas de trabalho efetivo mesmo, de campo, de pegar firme, uns 4 meses. Porque no começo, eu mesma... Não é questão de medo, é uma questão de respeito. Para mim, a Cracolândia é um território sagrado. Então, eu fui chegando de mansinho, devagarinho, igual namoro, a gente vai conquistando, chegando, encosta a mão no ombro... Né? Pede um beijinho daqui, um beijinho dali. Fui apresentada à Irmandade, que, querendo ou não, a gente tem que respeitar a Irmandade. O meu preceito é sempre o respeito. Começaram a me chamar de tia passou para mãe. E ontem uma moça falou, ontem eu desci no fluxo, eu desço quase todo dia, para ver se está tudo bem, vou de manhã e vou à noite. Eu gosto mais da noite e madrugada. E uma moça, ai, chegou a mãe com essa energia maravilhosa para iluminar aqui a nossa Cracolândia.
Isso porque a origem do problema está na carência afetiva.
Totalmente! Joel, você dá um abraço, a pessoa chora, ela começa a desabafar, a falar, porque não tem. A exclusão não é só a social, é a afetiva que é a pior. Ontem uma moça me abraçou, ela, olha, eu fui diagnosticada com câncer de ovário novamente. E aí? Mas você tá com medo do quê? Ela de perder o cabelo. Eu falei, mas o cabelo nasce. Ela é uma negra linda, 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 usa turbante. Eu falei, você pode incrementar mais os seus turbantes? Ela, mãe, você volta aqui mais tarde pra gente conversar? Volto. Eu nunca deixo nenhum deles desamparados. E hoje eu tô simplesinha, mas geralmente eu ando com muito anel, muita pulseira. Entro no fluxo toda enfeitada e saio sem nada. Eles sempre querem alguma coisa. É uma forma de agrado. Vou falar agora como futura psicóloga que eu sou, que eu curso psicologia. A nossa tendência, nós adultos, pela carência afetiva, a gente volta para um estado de infantilização, querendo atenção, querendo carinho. Porque a pior exclusão que existe mesmo é a exclusão afetiva. E ontem um rapaz, ele é egresso do sistema prisional, o meu celular é de todos. Eu falo, é o nosso celular. Eles usam para entrar em contato com a família, jogar, ouvir música, eu deixo à vontade. E ninguém rouba. Ninguém encosta nas minhas coisas. Ninguém é louco de encostar nas minhas coisas. E ele pediu para mandar um recado para um rapaz via WhatsApp. Aí eu apertei o áudio e ele... Coitado. Começou a falar como se fosse um telefone. Ele, oi, você tá aí? Eu, não, meu querido, é mandar um áudio. Manda um recado que vai. E essa exclusão pra gente, que é tão simples utilizar um aparelho tecnológico, eles não têm. Não têm esse acesso. Uma moça, que o meu QG é o Castelinho da Rua Apa, no Clube de Mães do Brasil, que a Mariolina é minha parceira.
Esteve assim. Aqui, conversamos com
a Mariolina. Ai, que um beijo pra você, Mariolina. Claudineia, todo mundo. Putz, eu fico louca. E tem os jantares que são patrocinados por algumas grandes empresas. O último foi dos funcionários do Google. E eu faço essa parte de socialização, humanização e comunicação com o pessoal de rua. Eu cheguei pro pessoal de uma maloca na Avenida São João, falei, olha, quem está patrocinando o jantar é o Google, a moça. Mas o que, que é Google?
Na verdade, as drogas tinham eles da realidade.
A
né?
sociedade, a gente acaba excluindo.
E o mais interessante é o seguinte, mesmo entre os médicos, predomina uma compreensão, a meu ver, equivocada, de que o tratamento adequado de pessoas que fazem uso problemático de drogas e que estão nessa situação, né, vivendo na rua, usando drogas praticamente sem interrupção, é a internação. Então você tira a pessoa de uma situação de exclusão e trata com prisão, mais exclusão, né? Quer dizer, você acentua a exclusão, você confina a pessoa, né? Assim como no âmbito criminal você tem a prisão, que é um confinamento, a internação de pessoas que fazem uso problemático de drogas à força, contra a vontade delas, é também uma espécie de confinamento. Aliás, a ONU equipara a internação involuntária a uma espécie de tortura, né? Além de ser também um tratamento de baixíssimo nível de eficácia. Então, o preconceito ele não existe apenas entre os leigos, né? Pessoas estudadas, inclusive dentro da classe médica, o preconceito é muito grande também.
Vamos conversar sobre esse assunto no próximo bloco.
Curta a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Media.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição.
Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ele foi, nem olhou pra trás, nem sentiu. Foi, nem ligou pros pais, nem mentiu. Só foi, se jogou pro centro da cidade. Só com a roupa do corpo, o corpo cheio de vontade de matar. Aquilo que o matava por dentro. Senti que ainda vive por um momento. Pai de alguém, filho de alguém, não é filho.
Voltamos com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Eliana Toscano e Cristiano Ávila Marona, falando sobre a Cracolândia. Aliás, o termo Cracolândia já é uma designação de um preconceito, né? É um lugar onde é um espaço restrito para aquelas pessoas que consomem drogas.
E também dá uma impressão equivocada de que o problema é a droga, quando na verdade a droga não é a causa, mas muitas vezes a consequência, né? A causa é a exclusão, a causa é a ausência de oportunidades, a causa é a ausência de políticas públicas sociais, né? De acesso à educação, saúde, etc.
O problema é a sociedade, né, Eliana?
Completamente, completamente. A letra do Projota agora falou tudo, né? Sente aquela dor que ele quer matar, a dor que sente por dentro. Geralmente, quando eu abordo o pessoal, eu pergunto... Eu gosto muito dentro da psicologia de Carl Rogers. Eu quero saber como é que você está hoje. Então, você pergunta, e aí, como é que você está hoje? Como é que nós estamos hoje? Ai, dona Eliana, hoje eu tô assim, com uma dor, eu não tô legal. Tá, você fuma, tem sua brisa, eu respeito, daqui a pouco a gente conversa. Ontem à noite, abordando o Thiago, eu vi que ele tava na brisa. Uma coisa que eu aprendi na Cracolândia é respeitar a brisa. Ele, depois a gente conversa, deixa eu aqui brisar. Porque tem etapas, né? Eu utilizo a droga, eu entro na brisa, que é o prazer, e depois eu entro na noia, que é tudo que é de ruim que eu tenho, do meu medo, que eu consigo enxergar. Geralmente é perseguição, é ouvir vozes, é enxergar coisas que não existem. É o sofrimento, cada um tem o seu inferno interno.
E cada pessoa tem uma reação diferente ou é generalizado isso? Por exemplo, de manhã é a alegria, ou é a noia? De dia, de tarde, de noite?
Eu fui usuária. Mas eu utilizei só cocaína. Na época, nos anos 90, surgiu o crack, onde nós fabricávamos o próprio crack com... O nível da cocaína era tão puro que chegava embolotado. Então você esquentava o prato para deixar a cocaína um pouco mais lisa. Ali você colocava água. É luxo dizer de água destilada, mas água mesmo, até de vaso sanitário. Você joga água, forma casca. Da casca você passava para o copo de água furado no alumínio, e ali você queimava e aspirava. Porque o negócio da droga não é o consumo em si, e sim a ritualística que você tem para utilizar a droga. Isso é crack, isso é cocaína, isso é maconha. E o que sente é muito subjetivo, é muito particular.
É de cada um.
Sim, depende o que você está sentindo naquele momento. E a droga sempre é acompanhada de bebida alcoólica.
Helena, a gente vai interromper um pouco nossa conversa, importante esse depoimento seu, Franco, até para os ouvintes saberem que seres humanos normais consomem drogas, não são gembichos.
Não, todo mundo, qualquer um é suscetível. Né?
É um ser humano que pode estar do seu lado e a gente tem que eliminar essa visão preconceituosa. Mas agora, hoje, dia 19 de abril, é o dia do índio. E eu vou conversar com uma índia, que é a Silmara Cardoso, da aldeia Guajajara, da Barra do Corda, lá no Maranhão. Hoje, ela é professora da Rede Municipal de São Paulo. Ô Silmara, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo bem.
Muito bem, hoje é dia do índio. Há motivo para se comemorar?
Não, primeiro que essa data, 19 de abril, foi imposta pelo colonizador. É uma data muito altamente estereotipada. A gente tem que falar das questões indígenas, da história e cultura indígena o ano todo nas escolas, na sociedade, como em geral, né? Então ficou muito forte essa data. Hoje algumas escolas ainda se trabalham dia do índio e algumas professoras trabalham, professores de forma estereotipada, fazem aquele cocá de cartolina, pinta as crianças com tinta guache e diz que é comemorar o dia do índio. Não, porque até que esse índio é muito genérico, são povos indígenas. Existem mais de 300 povos no Brasil que ainda falam suas línguas, mantêm suas tradições culturais. Então esse dia do índio fica muito genérico. Agora, o movimento indígena no Brasil como no mundo elegeu o dia 20 de agosto como Dia Mundial dos Povos Indígenas para dar visibilidade à luta e a resistência dos povos indígenas no mundo inteiro, não só no Brasil como no mundo.
Muito bem, então no dia 20 de agosto você está convidada para comparecer aqui ao Observatório para a gente conversar sobre os aspectos que envolvem a população indígena. Três coisas me chamam a atenção em relação à população indígena no nosso país. Primeiro é a preservação da sua cultura, o seu território e o preconceito que ela sofre do homem branco. Eu queria que você sintetizasse essas três coisas. Começando, como está a preservação da cultura indígena?
Então, cultura, a gente tem que primeiro compreender que ela não é estática, né? A cultura, ela tem apropriação, reapropriação de uma tradição e incorporação de outras. Com a cultura indígena é a mesma coisa. Como a língua também. A gente não fala o português que falava no século XIX e até as línguas também, elas se modificam, sofrem modificações com a cultura. Então, assim, como os povos indígenas estão inseridos dentro de uma sociedade capitalista, termina adquirindo para a sua cultura ou reapropriando outras formas de culturas. Outros povos se apropriam de outras culturas dos próprios povos indígenas. Então, mantém suas tradições culturais, como os ritos de casamento, de morte, de nascimento, como a língua também são faladas, como outros rituais, outras tradições culturais próprias de um determinado povo, como o povo Guajajara, o povo Xavante, o povo Guarani. Enfim, mas também tem apropriação de outras culturas, como meus alunos me perguntam, se vocês assistem televisão? Sim, os índios assistem televisão nas aldeias. O seu celular na aldeia usa. Então são essas questões, entendeu?
Então, eu entendi.
O índio usa tênis Nike, anda de carro também. Então, assim, a gente não está numa sociedade à parte.
O homem branco que é o cultural índio, e quando ele faz essas coisas, usa o tênis, anda de carro, ele fala, bom, está perdendo sua característica, né? E aí a gente entra num outro assunto, que é o do preconceito. E para a gente fechar nossa conversa, é o seguinte, eu sei que você, na primeira pessoa, venceu um preconceito. Você, como índia, veio do Maranhão e prestou concurso público e é professora da Rede de Ensino Municipal de São Paulo. Você é uma vencedora, mas e seus irmãos? Eles ainda sofrem muito preconceito?
Muito. Então, eles me confundem até hoje como boliviana, alguma estrangeira, né? Não mais como sendo indígena. E sim, sofrem porque eles estão lá na aldeia ainda. Então, assim, na aldeia, as escolas são muito precárias, tem falta de políticas públicas. Eu fui criada nesse mundo aqui, vim com 5 anos. Saí da aldeia com 5 anos. Eu tive outras oportunidades. Se meus irmãos saem agora adulto, eles vão sofrer porque não falam português correto, que a sociedade impõe para falar. entendeu? Tem todo um código.
Faltam políticas públicas para integrar os índios na sociedade.
Assim, dar oportunidades para essas pessoas, porque exige hoje que se estude, né? Exige que se tenha um emprego. Se o índio sai da sua comunidade tradicional, vir para essa sociedade que nós estamos, então ele vai ter que ser inserido, de acordo com esses códigos e normas sociais.
Muito
que
bem.
É diferente do mundo, da sua comunidade tradicional. Então vai sofrer muito preconceito.
Muito bem, olha, foi um grande prazer falar com você. Quando eu anunciei você, eu falei que é a aldeia Guajajara, mas não é. É povo.
É o povo Guajajara
da Barra do Corda, no Maranhão.
Isso mesmo.
Ah, que legal. Olha, foi muito bom falar com você novamente. E em agosto você volta ao vivo aqui para conversar com os nossos ouvintes.
Foi um prazer, eu adoro ouvir vocês. Essa rádio é maravilhosa, trabalha com as questões da diversidade cultural, dos povos, dos imigrantes, dos povos indígenas, enfim, vocês estão de parabéns.
Obrigado pela sua entrevista, um grande abraço.
Um grande abraço. Tchau, ó, na minha língua. Boa tarde, é Zanekaruki.
Vamos ver se eu acertei. Zanekaruki, para você, Silmar.
Zanekaruki.
Zanekaruki. E até agosto, um abraço.
Até agosto, abraço.
Olha aqui, fofinha. Curo me chamar, cunha, tão que eu vou contar. Todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio.
Tá aí, você viu, Ana? Entrevistamos essa professora Silmara Cardoso, uma índia que venceu aqui em São Paulo. E já há questionamento, não é hoje o dia, dia 19 de abril, sim, no dia 20 de agosto, que as
de
populações...
todos os povos indígenas, né? É um dia indígenas, mundial, né?
Que considera o dia
mas todo
mundial.
Todo dia é dia de índio, porque índio é brasileiro, da... é ser humano como todos os outros.
É da música. Todo dia. Muito bem, continuamos agora com os nossos dois entrevistados. Uma pergunta? Vamos começar com as perguntas?
Oi, meu nome é Rodolfo e eu queria saber qual seria a solução mais humana para acabar com a Cracolândia.
Bom, primeiro que acabar com a Cracolândia é uma ideia totalitária, né? É mais ou menos como acabar com os judeus, ou acabar com os negros, ou acabar com os homossexuais.
Os jamais. Índios.
Exatamente. Então, assim, esse é um projeto de extermínio de usuários de drogas, o que jamais vai acontecer, a não ser que a gente admita essas medidas que violam direitos humanos, né? Agora, compreendendo que o uso de drogas faz parte da vida e que nós, de uma forma ou de outra, usamos substâncias que alteram a consciência ordinária regularmente, e é importante dizer também que os dados oficiais do escritório da ONU para drogas e crime, né, eles lançam todos os anos um relatório que é o World Drug Report, e esse relatório mostra o seguinte: 5,2% da população mundial, o que equivale a aproximadamente 380 milhões de pessoas, fizeram uso de drogas ilegais no último ano, né? Esse é o que diz o último relatório. E apenas 0,6%, o que dá menos de 30 milhões de pessoas, fizeram uso problemático. Então, a partir desses dados, a gente chega à conclusão de que o usuário e a usuária de qualquer substância psicoativa, a grande maioria não desenvolve um uso problemático, né? Então, qualquer política pública que objetive, de fato, enfrentar essa realidade de forma adequada, tem que reconhecer que a maioria consegue usar sem desenvolver problemas. E a minoria que desenvolve problemas precisa de um tratamento adequado, de um tratamento que respeite direitos humanos e de um tratamento que, de fato, seja efetivo. Não simplesmente confinar a pessoa ou essas políticas higienistas que tiram as pessoas da vista, da rua, né, para que o problema mude de lugar.
Antes que a Ana pergunte, a pergunta que se faz é recorrente, né? Devemos acabar com a proibição? A liberação das drogas seria uma solução?
Sem dúvida. Aliás, o mundo todo está caminhando nesse sentido. Nos Estados Unidos, por exemplo, já são 10 estados que regularam a produção, comércio e consumo da maconha para fins sociais e quase 30 que têm leis que autorizam produção, comércio e consumo de maconhas para fins medicinais. É, o México está discutindo a mudança da lei de drogas, a Colômbia, o Uruguai já mudou, o Canadá está implementando agora uma política também de regulação do uso social de cannabis. É, na Europa, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, enfim, essa é uma discussão que acontece no mundo todo, né? Infelizmente no Brasil a gente está muito para trás, por quê? O debate aqui é muito desqualificado. Aqui, quando a gente começa a discutir os problemas do proibicionismo, você é ofendido, você é xingado, você é identificado como alguém que está a serviço do crime organizado, quando é justamente o oposto. O crime organizado quer que a proibição se mantenha, porque eles estão ganhando muito dinheiro com ela, né? Quer dizer, quem quer acabar com o crime organizado tem que propor um modelo regulatório em que quem produz qualquer substância pague tributos, submeta a controles fitossanitários, que haja uma política que impeça que crianças e adolescentes tenham acesso às substâncias.
Aliás, só para lembrar, né, a gente tem um preconceito e há uma perseguição tão grande, inclusive a própria discussão a respeito, né, como há também em relação ao aborto, a outros temas, que muitos fundamentalistas aqui no Brasil fazem questão de manter no escuro, que o professor Elizaldo Carlini da Unifesp, que é um pesquisador respeitado no mundo inteiro, né, um pesquisador das drogas, pesquisador do uso da maconha, foi intimado aos 88 anos de idade a dar depoimento na polícia. Porque este cientista brasileiro, que deveria ser homenageado, que deveria ser reconhecido pela sociedade brasileira, faz pesquisa sobre drogas, sobre uso de drogas, esse homem foi aos 88 anos intimado pela polícia. Então você veja cegueira da nossa sociedade.
E por coincidência, eu sou o advogado do professor Carlini, acompanho esse episódio, e foi realmente lamentável porque ele não praticou nenhuma ilegalidade,
nenhuma apologia, nada disso,
a não ser organizar um congresso sobre cannabis para discutir, entre outros aspectos, a relação entre religião e cannabis, né? Enfim, a Constituição brasileira, ela assegura a liberdade de pensamento, que abrange também o pensamento científico, e a liberdade de cátedra, né? Mas infelizmente nós estamos vivendo tempos bicudos.
Ah, né? Tem pisado os políticos, né? Um certo setor da nossa sociedade mais conservador tem pisado, rasgado a nossa Constituição em qualquer oportunidade, né?
Aliás, isso é uma prova que a justiça brasileira é seletiva, né?
Sem dúvida. Nós temos um sistema de justiça que blinda amigos, persegue inimigos, que custa muito caro e presta um serviço de baixa qualidade.
E sabe o que eu sinto nas ruas, dentro do social? Quem trabalha direito, quem é humano, não presta. Tá errado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tratar eles como verdadeira escória. Eu ouvi uma fala essa semana de um convivente dentro da Cracolândia que me doeu. Ô, mãe, eles enxergam a gente como bactéria.
Que absurdo. Essas pessoas que você falou 4 meses, né, que você está trabalhando.
Isso, ali em campo, corpo a corpo, isso, 4 meses.
O que você tem sentido? É possível tornar essas pessoas humanos que possam conviver na sociedade? Porque eu me lembro muito do Reich, que ele, um dia que ele parou de analisar as pessoas, ele dizia o seguinte: não adianta eu analisar aqui no meu consultório, porque eu devolvo elas à sociedade, que é doente, né? E aí eu ia te fazer uma pergunta para eles voltarem, mas eles voltarem para a sociedade, provavelmente ela pode ter provocado a ida deles, né, para aquele espaço, mas de uma convivência melhor, né? Porque há realmente pessoas ali que exageraram e que precisam de um tratamento médico para se recuperarem.
Eu enxergo na Cracolândia muitos talentos. O que nós temos de artistas, de executivos, de diretores, professores, médicos, tudo, tudo. E ali na Cracolândia, para mim, a visão Eliana Toscano, a Cracolândia, ela é muito criativa, ela é muito artística, muito imaginativa. Se você para ali um momento para conversar com o irmão, eu chamo eles de irmãos, de conviventes, porque é assim que eu sinto, é assim que eu gosto de tratá-los.
Você sabe que você fez me lembrar a psiquiatra Zé Silveira, a carioca, que tratava as pessoas.
Por ela. Sim, sim.
É possível fazer um trabalho de arte com aquelas pessoas.
Você falou torná-los, mas eles já são. É só reinseri-los. O problema realmente é a nossa sociedade. Eu ouço muito, Eliana, olha o problema. Eu chego num lugar, eles sabem que meu endereço é de um albergue. Primeiro, primeira barreira. Segundo, eu estou tentando voltar, mas não estão deixando. O que, que eu faço? Eu volto para o fluxo, porque o fluxo está lá de braços abertos, sempre.
Bom, sempre aquela luta, a eterna luta contra o preconceito. Nós temos mais 5 minutos, passou muito rápido o tempo. Uma pena, mas vocês vão voltar aqui. A gente vai falar da seletividade da justiça brasileira, das últimas decisões, polêmicas, né? Porque tem a justiça mineira... Não prende o Eduardo Azeredo, mas a justiça lá do Paraná prende o Lula. Enfim, que justiça é essa? Enfim, nós vamos conversar sobre isso em outro programa. Mas eu queria as considerações finais. Você falou duas coisas que a gente fiquei de abordar e passou o tempo e não abordamos, o Cristiano, que é o seguinte: um ator importante nesse processo, né, de drogas, tá, são os médicos, que acabam também manifestando seu preconceito em relação a usuários de droga. E não falamos dos atores, dos servidores públicos, né, que não só num albergue, mas também em projetos sociais, tratam usuários de drogas como uns párias, enfim. Então, nós precisamos uma mudança radical nesse processo. Eu queria suas considerações finais, com a promessa que a gente vai voltar a esse assunto várias vezes, porque ele não se esgota aqui, já que ele é um problema social e não policial.
Muito bem, Joel. Bom, é sempre um prazer estar aqui no programa Observatório do Terceiro Setor, então quero agradecer o convite, quero dizer que já aceito antecipadamente os convites futuros que eventualmente serão formulados. E sobre essa questão, eu acho que é importante relembrar, a última vez que eu estive aqui, eu estava ao lado do Dr. Mauro Aranha, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina. E o Conselho Regional de Medicina criou uma câmara temática para discutir cannabis, né? Tanto no âmbito dos usos terapêuticos e medicinais, quanto em relação ao uso social. E de forma pioneira, né, eu que havia mencionado aqui o conservadorismo da classe médica, preciso reconhecer que, graças ao Dr. Mauro Aranha e ao Dr. Guilherme Messas, que fazem parte dessa câmara temática, o Conselho Regional de Medicina se abriu para essa discussão, chamando especialistas, inclusive especialistas de fora da área médica, o que é muito difícil, né? Eu que venho de uma carreira também muito conservadora, acho que direito e medicina são as carreiras mais conservadoras que existem, né? Aliás, há uma competição para ver quem que é mais conservador, e há um hermetismo muito grande. Quer dizer, normalmente, né, quando a discussão tem a ver com questões médicas, não médicos não são aceitos, né? É uma discussão que só entra quem é médico. E na contramão dessa orientação, Dr. Mauro Aranha e Dr. Guilherme Messas chamaram pessoas de fora da medicina para discutir esse assunto, e o Conselho Regional de Medicina aprovou, a partir desse trabalho da Câmara Temática, uma resolução em que ele reconhece que a melhor abordagem para a questão das drogas é não criminalizar a posse para uso pessoal, né? Inclusive do ponto de vista médico, porque a criminalização torna mais difícil o tratamento e o acesso à saúde.
Muito então bem. Há uma luz no fim do túnel, né?
Sem dúvida,
até a comunidade médica está...
Há setores progressistas da sociedade que estão preocupados com esse problema e estão buscando soluções racionais e que respeitem os direitos humanos. Eliana, suas considerações finais. Que mais importante você gostaria de falar nesse momento a respeito do que você fala, o que você faz lá, esse contato com aqueles seres humanos que merecem respeito e o apoio da sociedade?
Eu quero que a sociedade humana enxergue a Cracolândia como humanos que são. Ali está todo mundo, qualquer pessoa é suscetível ao uso de droga e cair na dependência química. Então, enxergue-o como irmãos de fato, como seres humanos, e ofereça sempre uma garrafa d'água, porque o crack ele desidrata. E a água potável é um luxo na rua, tanto que ela é moeda de troca. E sobre voltar ao programa, vou falar como fala na rua, pode pá.
Muito bem, parabéns pelo teu trabalho.
Obrigada.
E conte com o Observatório para divulgar suas iniciativas lá na Cracolândia.
Eu que agradeço, obrigada.
Boa tarde, Ana.
Excelente programa. Só lembrando, sociedade brasileira, que nós somos um dos países que mais usa remédio em faixa preta, tá? Então isso também é droga, tá? Antes de julgar os outros, vamos olhar para a gente mesmo.
Moderadores de apetite e reguladores de déficit de atenção.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a sua presença, de Eliana Toscano, contadora de histórias para usuários no fluxo da Cracolândia. Cristiano Ávila Marona, advogado, presidente do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e secretário executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Vamos fechar esse programa com Amy Winehouse.
Amy Winehouse,
ok. Muito bem, esse programa teve os trabalhos técnicos do Neildo Santos. Ele foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, essa faixa, ela canta, ela já está falecida, né, por motivo de drogas. Ela foi influenciada por várias tentativas dos empresários musicais da cantora de fazer internar-se em uma clínica de reabilitação para tratar o seu alcoolismo, que apesar de saber do seu vício, ela achava que reabilitação não ajudaria. "Não aprendi nada na escola", disse ela, "mas sei que as respostas não estão no fundo de um copo." Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Trianon AM 740.